Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ligadinho no Sons do Brasil desta semana, hoje chegando aqui com o capítulo 330 da nossa história, como sempre com os nossos convidados aqui para aquele bate-papo legal, muito trabalho interessante, lançamentos de ambos os lados aí, vocês vão ver durante o programa, gravando mais uma vez online, devido ainda a esse momento de pandemia, que estamos mais perto do que longe de que tudo isso acabe. Para a gente não perder muito tempo, vamos já dar as boas-vindas aos nossos convidados. A artista convidada de hoje está com um lançamento aí, nós vamos falar desse álbum novo, o primeiro álbum da carreira dela. Quero dar as boas-vindas à cantora e compositora Helena Badari. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Muito grata, Serginho. É um prazer estar aqui. Muito bom.
Eu que agradeço você ter aceito esse convite e dar essa honra para que a gente possa fazer esse lançamento do novo álbum que você está trazendo para a gente aí. E o Sons Brasil é muito grato por isso. Mas a gente vai destrinchar tudo isso durante o programa aí. Vamos contar toda essa história. Assim como também o nosso convidado especial de hoje. Como a gente tem em todo o programa um profissional que atua dentro da cena musical, fazendo o seu trabalho, contribuindo para que essa máquina continue funcionando da melhor forma possível. Estamos trazendo hoje aqui uma pessoa que tem uma bela história dentro de tudo isso aí também, vamos destrinchar essa história e com um lançamento também dentro dessa coisa toda, que é um novo selo fonográfico aí, a gente vai falar disso, mas antes quero cumprimentar aqui o diretor artístico, empresário e várias outras coisas dentro desse meio aí, Fred Zular, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho, tudo bom? Muito prazer em conhecê-lo primeiro e dar essa oportunidade fantástica de a gente poder mostrar o trabalho de novos artistas e contar um pouquinho de história também, né?
É isso aí, Fred. E tem coisa nova aí, muito interessante, que eu acho que vem de encontro à grande necessidade desses novos artistas que você citou aí e que a gente vai, como o trabalho da Helena, apresentar aqui para o pessoal também. Vamos lá então, iniciando esse papo aqui com Helena Badari. Helena, álbum novo, Origem. Primeiro álbum de carreira e já vem aí com uma gama de canções, regravações e também músicas autorais que levou um certo tempo. Aí a gente tá conversando em off, aí você falou que foi um parto, né? O Fred também falou em off aqui. Um álbum, quando a gente tá trabalhando com ele para que ele fique pronto, você acaba nunca terminando, você abandona ele, porque senão, na verdade, você acaba nunca chegando à conclusão de que tá bom. Então abandona ele onde você chegou ali e vamos em frente. Origem, conta para nós o que tá chegando aí.
Bom, Serginho, olha, esse álbum eu não consigo nem datar quando que a gente deu início, porque primeiro que ele parte de um sonho meu, né, que eu sempre tive mesmo esse desejo de ter canções registradas e a princípio não necessariamente de minha autoria, porque esse processo de composição é um pouco mais recente também, muito embora eu sempre tenha gostado de escrever, mas o que foi determinante para esse álbum virar luz foi o meu encontro com o Luiz Vach, que é o grande artífice, né, o grande arquiteto aí desse trabalho. O Luiz, a gente se conheceu em 2018, na Casa Viva em Piracaia, que é o centro de cultura que ele e a Marina dispõem de tantas apresentações tão lindas lá pra gente que vive aqui no interior de São Paulo. E a gente se conheceu e começou um trabalho muito orgânico, assim. A gente nem chegou a falar, vamos fazer um trabalho juntos. Foi uma coisa muito natural que aconteceu em 2018. E desde que a gente começou a tocar e pensar em shows e se conhecer e trocar nossos repertórios, né? Essa vontade de produzir, ela já existia, tanto que nossos ensaios, tudo sempre acontecia em estúdio. Então, desde o começo, a gente sempre gravava, ainda que fosse de brincadeira ou com finalidade de ensaiar mesmo para alguma apresentação. E a pandemia, ela acabou sendo um pouco providencial nesse sentido, porque a gente se viu numa situação em que não podia mais fazer show, né? E em julho do ano passado, depois de um hiatozinho aí sem se ver, principalmente no começo da pandemia, o Luiz me enviou uma das faixas que a gente tinha uma guia, né? E que ele acabou já fazendo um super arranjo e instigou essa ideia de gravar o álbum, que a princípio seria só um EP de 6 faixas, né? A gente tinha pensado nesse EP no começo de 2020, depois a gente fazer um show no Itaú Cultural com o Fernando Nunes e o Cook Stolarz, bateria e baixo, uma cozinha muito legal. E essa ideia acabou se expandindo para o dobro de faixas, que foi o álbum Origem. E foi um trabalho muito lindo, foi muito colaborativo, assim, muitas pessoas muito legais que eu nem imaginava que um dia poderiam fazer parte de um primeiro trabalho, assim, sendo lançado. Então, é um trabalho que me honra muito.
Muito legal tudo isso. E a gente vai falar muito mais, né? A gente vai entrar bem a fundo em tudo isso, mas eu queria fazer o seguinte: você já apresentou pra gente o Origem de uma forma verbal. Eu quero começar a apresentar de uma forma musical. Então, vamos mandar um som pra galera. O que, que a gente pode mandar logo de partida aí pra que a galera comece a conhecer esse trabalho?
Então, bora começar com Origem, que é a canção que puxa essa fila tão especial.
Vamos lá, então, dando início à parte musical do programa hoje, Origem com Helena Badari, e a gente volta para dar sequência no papo, trazendo o Fred aqui dentro de todo esse desenrolar de palavras. Vamos nessa e a gente já volta.
Pra cantar essas notas, nunca senti na pele nem o peso nas costas. Povo sofrido, inibido, trancafiado em vielas, celas, favelas, humilhado. Corpos dóceis materializados, dizia Foucault, fáceis de serem domados pelas mãos de Senhor. Graças na dança, no canto, na arte, no tambor. Gente forte ainda sofre porque nada mudou. Vivo pra poder ver um mundo sem casta, raça, discórdia, desigualdade. Cor de pele não é currículo, moradia não é cubículo. Misericórdia sem soberba, só o bem é de verdade. Eu não sou linha de frente, o grito não é meu, mas ao seu lado caminho e reconheço aquilo que é seu. Fortalecer a causa, espalhar a visão, é o que me cabe aqui através do meu dom. Dói, não é sobre mim, mas resisto eu e canto assim porque sei em quem doer. Justiça racista, matar porque é preto, livrar porque é branco, e fecha os olhos se tem terra, dinheiro na mala ou no banco. Vivo pra poder ver um mundo sem casta, raça, discórdia, desigualdade. Cor de pele não é currículo, moradia não é cubículo. Misericórdia sem soberba, só o bem é de verdade. Mas a justiça em verdade tem mãos negras por amor. Ela não falha nem atrasa caô, meu pai Xangô. Na origem o resgate das raízes, o desate dos nós. Somos nós, passado, presente, futuro nasce. Isso que é coisa de preto, alguém avisa o jornalista ali. A raiz negra que sustenta é a mesma que floresce hoje.
Qual o meu papel agora que olhei fundo e entendi aonde a consciência mora? Aponto pra mim pra reconhecer meu lugar de falta. Nunca negar sua dor, ficar do seu lado no front. Reconhecer e reparar com voz e companhia. Não só no dia de zumbi, mas todo dia. Racismo é invenção de branco. A gente então que se vire pra reparar, covarde.
Misericórdia sem soberba, só o bem e o amor são de verdade. Por
Voltamos então depois de Origem com Helena Badari e quero trazer já para o papo aqui Fred Zular. Fred, que tem uma longa história já dentro da música aí, ele está lançando, como eu disse na apresentação, um novo selo fonográfico que é o Anonimato Records. Porém, o Fred traz uma história aí de mais de 30 anos ligada ao estúdio Anonimato, que é onde já foram feitas N produções de N artistas que durante o processo a gente vai citar alguns nomes aqui. Mas Fred, conta pra gente essa história do estúdio Anonimato até que a gente chegue na Anonimato Records. São mais de 30 anos de história rolando aí, lógico, pra se contar 30 anos em pouco tempo, eu sei que é difícil. Mas dá uma reduzida pra gente de todo esse projeto desde o início lá.
Oi, Serginho. Olha, realmente você tá dando um desafio aqui. A gente pensou em gravar um documentário do Anonimato de tanta história que tem. Mas, rapidamente, assim, eu sou músico desde que eu me conheço como gente, já toquei violino, depois de tocar violão, que mamãe não deixava tocar bateria que fazia barulho, né? E depois dos meus 14 anos comecei a tocar bateria e a coisa foi. E o estúdio tem muito ligado ao meu irmão, o Clemão Zular. Ele que trouxe essa ideia do estúdio, ele trabalhou num estúdio chamado Citra, um estúdio muito antigo, e ele tinha esse sonho de montar um estúdio. Eu entrei no embalo, pra te falar a verdade, porque eu tinha toda a área comercial e tudo mais, e ele era um cara técnico. E a gente juntou a fome com a vontade de comer e montamos o primeiro estúdio em 1988, que foi considerado o estúdio do underground do rock brasileiro. Aqui passaram bandas como Viper, como Angra, alguma coisa de Sepultura, Iorodélica, Ágina. Eu vou te falar de bandas lá de 1980 e pouco, que era que isso aqui virou um point do rock pesado, né? Bandas que hoje fazem sucesso incrível, como Crisium, que é death metal. E a história do Crisium aqui é fantástica, merece um programa só pra falar sobre ele, desses meninos que são de ouro. Então, o estúdio foi crescendo 10 anos depois de estúdio, batalhando, estúdio pequenininho, praticamente no porão da casa aqui, né? O estúdio foi crescendo, conseguimos um grande investidor para entrar nessa parceria grande e construímos o grande Anonimato. Foi um projeto fantástico, inclusive com um teto móvel que sobe e desce. A gente muda a acústica do estúdio. A sala foi premiada pela acústica dela e pelo projeto. Você vem hoje ainda aqui, você vê que ele é muito, muito, muito moderno ainda. E o grande desafio do estúdio naquela época foi quando a gente montou ele em 1997 para 98, começamos a reforma, a construção, e a gente estava exatamente na área de migração do analógico para o digital. E minha briga era, eu vou para o digital. E meu irmão não queria ir para o digital, queria ir para o analógico. Eu falei, eu não ando para trás, olha para frente. Pro Tools, para você ter uma ideia, o Anonimato foi o primeiro estúdio a usar um Pro Tools na América Latina. Era, foi um desafio que você não faz ideia o que foi isso. Não só um desafio de usar essa nova tecnologia, que hoje todo mundo brinca em casa, usa isso, mas sim convencer os produtores antigos num mega estúdio que essa plataforma veio para ficar. E tem muitas histórias de produtores famosíssimos que não queriam gravar com o digital. E todos acabaram se convencendo, porque a gente tinha um sistema, entre aspas, analógico. Nós compramos um gravador de rolo 2 polegadas só para falar que tinha um analógico aqui para não perder cliente. Bom, e o tempo foi passando, infelizmente, em 2004, mais ou menos, o estúdio começou a passar por essa crise da música, as gravadoras fechando. Meu maior cliente era a Abril Music. Quando você vê uma Abril, que é dona do MTV, de todas as revistas, estava sendo uma das maiores companhias do Brasil, com os maiores artistas que você podia imaginar, ela fecha as portas, é porque a coisa estava pesada. Então aí veio o baque, eu acabei querendo levar o estúdio para um lado, meus sócios para o outro, enfim, eu acabei saindo do estúdio e eles continuaram aqui. Montei a produtora de vídeo, que por acaso chama Fase Digital, e durante anos eu fui para o lado do vídeo, sempre porque o vídeo e o áudio são duas coisas muito parecidas. Bom, depois o estúdio fechou, eles não aguentaram a barra, e eu acabei voltando pro prédio que era o estúdio, porque era o prédio da família. E o estúdio ficou fechado por anos. Eu usava o estúdio para fazer chroma key, eu tinha a melhor sala de reunião do mundo com a acústica dela, que era dentro do estúdio, ninguém acreditava. E há uns 3 anos atrás, o pessoal falou, Fred, você não pode deixar isso parado, vamos remontar o estúdio. Eu falei, eu não quero mais ver um fader na minha vida, porque foi difícil, minha vida foi música e eu larguei ela nesse meio. E vivi muito, vi muitos artistas, vi tudo, sabe, uma vida inteira. E não queria, mas eles me convenceram, a gente reativou o Anonimato e assim, na pandemia, eu falo que a pandemia teve muitas coisas boas que ela trouxe pra gente. A principal coisa foi a gente esquecer das coisas urgentes e começar a focar nas coisas importantes, nos projetos que você sempre quis fazer, mas você nunca teve tempo. E eu falei que desde que eu montei o Anonimato, o meu sonho era ter um selo. Pô, eu já tenho um estúdio fantástico, eu posso gravar os artistas, eu já tenho contato. Eu sempre quis ter um selo. E depois que a gente reabriu o Anonimato, as coisas foram fluindo e foram entrando pessoas na minha vida que fizeram isso acontecer. Começou com o Rafael Prego, que é o produtor, que entrou de sócio no estúdio. Infelizmente, ele não está mais com a gente, mas ele trouxe o Daniel, que o Daniel é nosso diretor geral, e ele trouxe muito a bagagem de querer montar o selo, da gente fazer acontecer, e aí foram aparecendo pessoas do nada. É incrível como a energia fluiu para que o Anonimato Records acontecesse. Então, a gente está aqui, uma nova empreitada, lançando esse selo novo e dando oportunidade, principalmente, para artistas, não como a Helena aqui, mas eu não sei quem pagou o disco dela, porque a brincadeira é cara, né? É bem caro gravar direito, bem que hoje é mais tranquilo, por causa que você grava muito em casa, mas a gente traz isso pro músico. O músico que quer entrar com a gente quer que aconteça. E a gente está buscando novos artistas e buscando novos compositores para fazer parte do cast do Anonimato. O importante de falar tudo aqui é que quando eu criei o Anonimato, o nome Anonimato, a gente criou, a gente falava, mas como um estúdio pode chamar Anonimato? E assim, na saída do Anonimato, a gente tinha uma placa: você está saindo do Anonimato. E hoje eu falo, é do Anonimato para a fama. Sempre teve esse link do Anonimato, da gente ser aquele que fica no Anonimato realmente, porque o artista que vai para frente. Então, assim, rapidamente resumindo, é uma história que passaram vários artistas no começo do estúdio. Eu posso citar nomes: Capital Inicial, Rita Lee, Dominguinhos, Bruno Marrone, Palamansa, Sandy Júnior. Meu, é assim, é muita gente que passou por aqui.
Bela história, e a gente vai falar um pouco mais disso. Mas eu tenho aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, onde a gente pede que o convidado indique uma música para que os nossos ouvintes possam conhecer mais e mais trabalhos que estão rodando por aí, que muitas vezes não tem essa oportunidade de estar tendo um espaço como nós temos aqui. E, juntando com tudo isso, eu sei que você está trazendo uma coisa nova. Eu vou pedir para você dar, então, esse pitaco para nós agora, para a gente tocar esse som.
Bom, vamos lá. A gente está lançando o nosso primeiro artista, que é o Sam Oliver. Ele vai soltar também um EP de 6 faixas. E a música que a gente está lançando é a música Minha Pequena. O Sam é um rapaz fantástico, uma voz maravilhosa. E eu quero que vocês curtam esse som com a gente agora.
Bacana. Vamos lá, então. Lançamento oficial pelas rádios aqui no Sons do Brasil. Sam Oliver e a música Minha Pequena, lançamento do selo Anonimato. Vamos ouvir esse som e voltamos aqui no segundo bloco.
Calma, pequena, eu vou te falar. Eu tô aqui, não quero te assustar. Eu sei que você precisa de alguém pra conversar. A vida passa adiante por nós dois. Cada segundo, cada foto que deixamos pra depois. Depois fica tudo bem. Eu vou voltar. Voltar a ver teus olhos junto com os meus. Voltar a ver tua boca coladinha com a minha. Sorriso igual ao teu, não vou achar. Calma, pequena, eu vou te falar. Eu tô aqui, não quero te assustar. Eu sei que você precisa de alguém pra conversar. A vida passa adiante por nós dois. Cada segundo, cada foto que deixamos pra depois. Depois fica tudo bem. Eu vou voltar. Voltar a ver teus olhos junto com os meus. Voltar a ver tua boca coladinha com a minha. Igual ao teu, não vou achar. Voltar a ver teus olhos junto com os meus. ver tua boca coladinha com a minha. Sorriso igual ao teu, não vou tua boca coladinha com a minha, sorriso igual ao teu, não vou achar. Voltar a ver teus olhos junto com os meus, voltar a ver tua boca coladinha com a minha, sorriso igual ao teu, não vou achar. Calma pequena, eu vou te falar, eu tô aqui, não quero te assustar. Eu sei que você precisa de alguém pra conversar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ora vem, ora vai, ora fica. Ora tudo parece tão simples. Um alfabeto de nuvens, um dicionário de rimas. Ora vai, ora vem, ora fica. Ora tudo parece tão claro. Seus olhos sorrindo para o dia, o azul do minério mais raro. Ora vai, ora vem e nada fica. Da rocha mais bruta, a poeira mais fina, o amor se multiplica. O amor se multiplica. O amor se multiplica. O amor se multiplica.
A vertigem do voo, o universo, um átomo. O amor não é um cálculo exato. O amor é um ato de amor.
Ora vem, ora vai, ora fica. Ora tudo parece tão simples. Alfabeto de nuvens, um dicionário de rimas. Ora vai, ora vem, ora fica. Ora tudo parece tão claro. Seus olhos sorrindo para o dia, o azul do minério mais raro. Ora vai, ora vem.
O amor se multiplica.
Estamos de volta para o nosso segundo bloco e vocês acabaram de ouvir a música Hora, com Helena Badari, Hora de Orar. Fala pra gente sobre a música Hora, então, Helena.
Hora, na verdade, em vários sentidos, Serginho, que essa canção, ela foi, na realidade, uma triceria com o poeta Ruda e também com o Luiz Vá. Eu escrevo, às vezes, uns versos despretensiosos e numa dessas eu acabei lançando numa rede social e o poeta Ruda, que é esse querido, que eu conheci até através de Luiz também, ele transformou numa poesia, né? E o Luiz sugeriu a harmonia, a melodia e virou essa canção singela. Que nessa gravação, especialmente, ainda tem a participação do Minty, o Garramone, que também é um super querido baixista, multi-instrumentista argentino, e ele tocou um bandoneon e um baixo, e tão bem tocados nessa canção. E ainda tem uma poesia do Arruda também, citada.
Então é triceria, são três autores no total aí. E voltando um pouco na sua história, Helena, você mexe com música desde bastante nova, mas eu acho que a virada de página na sua vida, no seu trabalho musical, se deu em 2017, quando você gravou uma versão do rapper Sabotage e que isso rendeu para você mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais. Fala para mim desse fato ocorrido, porque 3 milhões de visualizações não é pouco, não. É uma coisa bastante grande. E pelo que eu entendi, foi uma coisa totalmente despretensiosa que você fez. Você gravou, colocou e aconteceu esse boom aí. Como é que foi tudo isso?
Serginho, acho que isso, tal qual outras coisas também nessa minha jornada musical, foram despretensiosas e acontecendo. Porque esse canal do YouTube nunca foi uma coisa que eu entendi muito bem como funcionava e acabei fazendo. E essa canção, eu gosto muito de rap, sempre escutei bastante. Nesse ano, especialmente 2017, eu tava ouvindo bastante e acabei gravando essa versão do Sabotage. E redes sociais é isso, né? A gente não tem muito controle das coisas se espalhando por aí. No YouTube acabou rolando esse boom e depois desse vídeo eu acabei tendo acesso a muitas coisas legais, né, de pessoas que vieram até mim. Eu acabei tendo uma breve experiência com banda de 3 meses e pouquinho lá em São Paulo em função desse vídeo. Então foi muito legal, eu tive primeiras experiências muito legais.
Essa coisa de rede social, realmente, se você não entende, eu também não entendo, porque a gente faz algumas coisas sem pretensão nenhuma e acontece isso que aconteceu contigo. E muitas vezes eu já vi várias pessoas falando, cara, eu fiz um trabalho isso e aquilo, tal, coloquei lá e realmente não rendeu o que eu imaginava. Então é uma coisa que, na verdade, é difícil entender, né, esse meio todo. Mas parabéns pelo trabalho e, como eu disse, 3 milhões de visualizações não é para qualquer um. Foi uma coisa bastante interessante nisso. E, como você já falou, em 2018 surgiu essa parceria sua com o Luiz Vac e, a partir daí, vocês já começaram a fazer os trabalhos juntos e foi da onde o Origem se originou, se a gente pode fazer esse link de palavras aí, não é? E mesmo antes de vocês pegarem e concluírem o trabalho do álbum, vocês já começaram a rodar com esses shows aí, que renderam várias coisas interessantes. Vocês vieram aqui para São Paulo, foram para o Ceará, mesmo aí na região de Joanópolis, que é a sua cidade, eles chamam de região Bragantina aí, né, perto de Bragança Paulista, e rendeu até uma ida para Argentina, em Buenos Aires também, fazer isso. Ou seja, antes mesmo do álbum ser concedido, o trabalho em si, ele já começou a render frutos, né?
Sim, rendeu frutos e, nossa, muito aprendizado. Eu costumo dizer que o Luiz, ele acendeu a música que estava brotando aqui dentro, porque eu sempre fui muito fuçadeira, pesquisadora das coisas, e o Luiz, ele tem anos de estrada, né? Muita gente que ele conhece, muitos contatos legais. Então, a gente conseguiu vivenciar esses momentos tão legais e ele me apresentou tantos músicos, tantos musicistas que me inspiram também. E depois disso, o disco acabou sendo fruto também desses encontros, porque muita gente que a gente acabou conhecendo e trocando sons nesse meio do caminho acabou participando e fazendo esse trabalho de soma total, né? Que o Fred até havia comentado ali atrás, que não sabia nem como eu tinha produzido, como eu tava conversando com vocês antes mesmo da nossa prosa aqui. Se não fosse a generosidade de tantas pessoas assim ao meu redor que acabaram somando, esse trabalho não teria acontecido mesmo, porque eu sei o tanto de dispêndio energético e sobretudo financeiro também, né? Pra você conseguir lançar um trabalho registrado, assim, né? Musical hoje em dia. Então, foi um trabalho mesmo muito colaborativo e de muita generosidade, de muita gente.
Entendo perfeitamente essa dificuldade e o que o Fred falou, porque realmente, para você produzir um álbum que fique legal de uma forma, se você não tiver essas parcerias, essas colaborações aí, ou se tiver alguém como o Anonimato que de repente venha e aposte no seu trabalho e entre como um parceiro comercial disso, a coisa fica bastante complicada mesmo. Mas eu queria até que você me explicasse o nome Origem do seu álbum. Ele é separado, é Origem. Então, explica pra gente o porquê desse nome separado.
Bom, o nome do álbum, ele leva o nome dessa canção, essa primeira que tocou, né? Origem. Ori é uma palavra de origem iorubá, que a grosso modo faz menção à cabeça, né? Quer dizer cabeça. Mas tem um significado muito bonito, né? Que é a nossa identidade pessoal, ou nosso orixá pessoal, né? Que faz referência à nossa identidade, à nossa luz, assim, pessoal, ao nosso sol. E essa canção, ela brada bastante isso. Eu, no meu lugar de mulher branca, falo das minhas, dessas questões todas raciais, né, das minhas angústias nesse sentido. Foi um momento bastante emblemático também que eu escrevi essa canção. Foi logo que eu voltei da minha primeira viagem da Bahia. Eu conheci um artista de rua lá muito legal, que se tornou um grande amigo, o senhor Raimundo. E ele não gosta que eu fale senhor, então Raimundinho, meu amigo. E a gravação foi muito agraciada com algumas palavras aí da Zélia Duncan, que o Luiz entrou em contato com ela também. Luiz tá sendo muito dito aqui nessa prosa, porque não tem como não falar, né, de todas as coisas que ele trouxe a esse trabalho. A Zélia, eu percebo que ela conseguiu traduzir coisas que me faltaram dizer nessa letra, então ela consumou a letra, né, e eu acho que o título tem tudo a ver com esse trabalho, né, que é um primeiro trabalho. Ele conta essa história, né, de desde que eu conheci o Luiz e antes disso, desde a origem mesmo. Então tem todos esses significados.
Vamos fazer o seguinte, Helena, vamos mandar mais um som pra galera? O que, que a gente tem preparado aí?
Bora, Serginho. Agora acho que a gente podia mandar O Que É, que é uma canção também de minha autoria que teve muitos instrumentistas. Foi a que mais deu trabalho pra gente mixar, masterizar. Mas é o meu xodózinho desse disco também.
Muito bom, então vamos lá. O Que É, com Helena Badari, e a gente volta aqui para continuar o papo, que tá muito bacana. Daqui a pouco estamos aqui de novo.
É compromisso impresso na alma, no verso, é também o avesso. Em rima, o protesto é força latente, peito pulsa, pele quente, que late potente, não custa, mas sente, é crise, análise, machuca, mas passa, é fonte, a base, sustenta e renasce. Profano, é sagrado, ali ou ao meu lado, é fogo, é água, inflame a calma, é tudo, é nada, silêncio e fala, é crise, análise, machuca, mas passa, é fonte, a base, sustenta e renasce. Também o avesso em rima, ou protesto é força latente, peito pulsa, pele quente, que late potente, não custa, mas sente, é fogo, é água, inflame a acalma é tudo, é nada, silêncio. E fala é solta, é segredo por mim e por medo. É profano, é sagrado ali ou ao meu lado.
Depois da música O Que É, com Helena Badari, estamos de volta aqui no Sons do Brasil 330. E, Fred, você já contou essa história toda do Anonimato Estúdio e depois a chegada do Anonimato Records aí, que é esse selo que vai abrir espaço para muita gente bacana aí, tenho certeza. Mas a questão dessa ideia que você teve de sempre ter esse selo, você já deu uma pincelada a respeito disso aí. Você, como um empresário, um cara que vive dentro do ramo da música aí há bastante tempo e que também foi pro lado do audiovisual, como você falou, te traz esse conhecimento de sentir que tem muita coisa boa rolando, acontecendo, e claro, devido à forma como a música é tratada comercialmente no mercado, muita gente acaba não tendo oportunidades de se produzir, ou talvez, como a Helena falou, consiga algumas parcerias para que isso seja viabilizado. Esse fato foi um dos agravantes, ou uma das coisas fortes que fez com que você abraçasse realmente a questão do selo e botasse para frente? É por aí a sua visão do mercado?
Desde os primórdios, sempre existiu aquela coisa das grandes companhias, das gravadoras, do jabá. Era um sistema tão fechado e sem a certeza de que isso poderia funcionar. Porque eu te falo, de quantos artistas bancados por companhias, centenas e centenas de dólares gastos para esse artista ir para frente e eles não iam para frente. Em todo aquele sistema. Quando veio a internet, eu acreditei que a gente ia ter a democratização da música, né? Que a gente ia caminhar para essa coisa do artista conseguir sozinho ter as pernas para andar um pouco melhor do que naquela época. Bom, para mim tem uma tristeza nisso, porque eu acho que a gente mudou simplesmente de plataforma, mas ainda é muito difícil, como vocês falaram, como a Helena falou, ela teve sorte, 3 milhões de visualizações uma música, mas tem caras que vão, gastam dinheiro, gastam tudo que tem, colocam ali, lançam o trabalho e não tem visualização. Então, o que a gente quer poder ajudar os artistas, primeiro, é na diversidade. Hoje você está vendo no mercado que você tem uma gravadora focada em funk, uma gravadora focada nisso, um selo gravado naquilo, outro selo daquilo. Nós estamos apostando na diversidade dos artistas que estão vindo pra gente. Por exemplo, a gente vai estar lançando o Sam, está lançando a Lana Grill, que ela é mais do trap, da música black. Nós estamos lançando o Bruno Del Rey, que é um cara das antigas, que ele é meio retrô. É um trabalho muito legal. Estamos lançando um rapaz que a gente conheceu, que é o Vitor Footbox. A gente conheceu ele tocando no metrô. O cara faz rap com a flauta. Cara, é fantástico. Então a gente quer poder realmente dar a chance que nós temos o estúdio. Então assim, nós fizemos uma parceria com o técnico, com as pessoas, com o músico. Quem vai entrar com a gente nessa brincadeira vai ganhar todos os rendimentos que o artista tiver, vai ser dividido em toda a equipe. Não vai ficar só pra mim, como ficava pra gravadora um montão, um pouquinho pro artista. Nós estamos sendo super transparentes na questão de ajuda no artista. Então, acho que Esse é o grande diferencial da Anonymato Records, porque nós não queremos realmente, não, nós ficamos com tudo e vocês não ficam com nada. Inclusive foi uma briga interna aqui nossa, porque eu queria que os artistas fossem lançados na nossa plataforma. E o Daniel falou, não, eu sou músico. O Daniel Demis, que também é um super músico e tudo mais, falou, não, cada artista vai ser lançado na plataforma dele. Não, mas nós vamos ter que fazer a plataforma dele monetizar cada vez. Vamos dar um jeito. Mas o artista vai ser dono da vida dele. E realmente foi uma discussão. Eu como empresário, né, penso um pouco mais assim. E ele como mais músico, né? Então a gente tem essa discussão e realmente a gente colocou que nós vamos lançar cada artista na sua plataforma, no seu Instagram, nas suas mídias sociais. E como vocês falaram aqui, para mim ainda, essa coisa das mídias sociais ainda é uma interrogação. Eu falo para você, olha, por mais que eu tente entender, eu sou um cara da tecnologia. Eu trabalho com isso todos os dias. Cara, e não tem uma fórmula, não tem um jeito. Fui fazer curso de mídias sociais para entender um pouco melhor. As coisas não tem. É muito o que a Nina falou. Você vai fazer, uma hora bate no gosto de um que multiplica e você estoura. Mas não estamos acreditando que vai ser só essa coisa que a gente quer que os artistas estourem. Óbvio, queremos que eles vendam milhões, que tenham milhões de visualizações. Óbvio que a gente vê isso, mas nós temos super pé no chão. A gente sabe que não é uma receita de bolo, que você repete ela e vai fazer quantos bolos você quiser. Cada artista é um artista. E eu falo que o artista, às vezes, tem muitos elementos que façam que ele aconteça. Ele tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a música certa, com a roupa certa, com o visual. Ele tem tantas coisas que juntam essa receita do bolo para dar certo. Então, o que a gente quer é democratizar um pouco e falar, vamos lançando, e o artista entra de parceiro com a gente para a gente divulgar e fazer essas coisas acontecerem.
Muito bom, Fred, maravilha, parabéns mesmo pela proposta. E inclusive o seguinte, o que falta muitas vezes, e eu acho que isso é onde o anonimato entra com um certo peso no processo todo, é você dar um direcionamento para esse artista, entendeu? É você pegar junto com ele, e não é você também chegar, como você falou, com a fórmula do bolo, olha, você vai fazer isso, isso e isso, porque cada trabalho é uma história. É você pegar e sentar junto e vocês planejarem uma coisa, vocês direcionarem a coisa da melhor forma. Muitas vezes o artista, ele tem um trabalho bacana, tem uma coisa legal, um álbum bem gravado na mão, mas não sabe depois o que fazer e para onde correr com isso. Eu acho que isso é onde o anonimato vai entrar dessa salada toda, trazendo esse direcionamento e um planejamento junto com o artista. Eu acho que isso é importante.
E a gente vai trazer para o artista assessoria de imprensa, parceiras, advogados parceiros, inúmeras pessoas como produtores musicais, como pessoas incríveis que estão entrando. Por exemplo, tem músicos, eu não quero citar muito nome, mas tem músicos muito conhecidos que estão entrando com a gente na produção de artistas novos, trazendo todo o know-how que eles têm aí de anos de carreira para lançar esses novos artistas junto com a gente, sabe? Ninguém aqui tá falando de dinheiro, isso que é mais engraçado. A gente já chegou na pandemia num ponto que o dinheiro não é mais importante. Eu falo, nessa pandemia foi o que eu repito de novo, a gente deixou de fazer as coisas urgentes e tá fazendo as coisas importantes. É incrível.
Eu vou pedir licença para vocês agora. O momento pitaco do convidado vem para as minhas mãos e em nome do Sons Brasil, estamos trazendo aqui um lançamento também que foi feito agora no mês de julho, que é de uma história bastante interessante. Falamos aqui de redes sociais e tal, e a artista do nosso pitaco é a Lilica Rocha, que tem apenas 7 anos, e ela, o ano passado, colocou um vídeo no YouTube tocando piano e cantando a música Tigresa, do Caetano Veloso, e isso caiu nas mãos do Caetano, ou seja, aos olhos do Caetano, e ele achou muito legal e ficou deslumbrado com o trabalho dela, e isso acabou dando um up no trabalho da Lilica, e hoje com 7 anos ela está lançando um álbum novo, inclusive com composições do qual ela também é autora. E nós escolhemos aqui um single desse álbum que foi lançado recente agora, que é Black Power Eu Sou, com Lilica Rocha, uma composição da própria Lilica Rocha, do Léo Rocha e da Dominique dos Santos. Vamos escutar esse som aí e voltamos no terceiro bloco para a gente poder continuar o papo.
Sou membro da realeza. Quero tudo, posso tudo, pro meu mundo eu enfeitar. Flores e borboletas. Vai balançar, vai balançar, vai balançar. Não preciso de coroa.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Abre os olhos bem devagar. Sai da cama sem se apressar. Deixa o ar sair. Deixa o ar entrar em si. Olhos bem devagar, sai da cama sem se apressar. Deixa o ar sair, deixa o ar entrar em si. Molha a cara na água fria, ouve o galo acordar o dia. Deixa o sol sair, deixa o sol entrar. Colhe a erva pra fazer chá, ferve a água, observa o mar. Deixa a onda ir, deixa a onda vir pra cá. Abre os olhos bem devagar, sai da cama sem se apressar. Deixa o ar sair, deixa o ar entrar em si. Molha a cara na água fria, ouve o galo acordar o dia. Deixa o sol sair, deixa o sol entrar aqui. Faça calor ou faça frio, a gente se alegra. Colhe a erva pra fazer chá, ferve a água, observa o mar. Deixa a onda ir, deixa a onda vir pra cá.
Voltando agora e chegamos ao nosso terceiro bloco do nosso programa de hoje, o capítulo 330 dos Sons do Brasil, e vocês ouviram Abre os Olhos com Helena Badari. Helena, esse aí também faz parte do Origem.
Sim, Serginho, essa canção, ela também foi muito generosamente enviada pelo Arnaldo Antunes, a gente. É uma composição dele e da Márcia Xavier, companheira do Arnaldo. E é uma canção muito singela, eu acho que é a cara dele. E ele enviou logo que eu comecei a me apresentar com o Luiz, a gente já fazia em apresentações. E nesse disco ela ganhou um brilho muito lindo aí, com esses metais. Eu gosto bastante dessa canção.
Uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte. Na verdade, duas coisas rapidamente que eu gostaria que você desse uma pincelada pra gente aqui. Primeiro, é isso. Você mesclou esse seu álbum aí com gravações autorais, suas ou como essa que você citou do Arnaldo que ele enviou, com algumas regravações de outros artistas que já foram gravadas em outra época diferente. E a segunda é o seguinte. Você, além de lançar pela Trator e digitalmente, como você falou, você vai fazer o álbum físico, você vai prensar os CDs, 1000 cópias aí, para ter isso em mãos, que é uma coisa não muito comum hoje. Gostaria que você falasse dos dois casos aqui pra gente.
Bom, sobre as regravações, Serginho, na realidade eu gosto muito de interpretar canções. Como eu já havia dito, né, antes, eu sou uma super fuçadeira. Eu gosto muito de pesquisar, principalmente canções que às vezes ficam às margens, né? Mesmo que sejam artistas conhecidos. E todas essas regravações, elas fazem parte também dessa miscelânea de pesquisa, né? Tanto de coisas novas, tem uma canção do grupo 5 a Seco, por exemplo, nesse álbum, que é do Léo Bianchini e do Vinícius Faderoni, quanto coisas gravadas há mais tempo, né? Como, por exemplo, a faixa do Ednardo, que teve a participação do Zé Cabaleiro. Então, acabou surgindo dessa mistura e também para completar, né, essa história do álbum com as 12 faixas. E sobre as versões físicas, eu vou te confessar que, a princípio, eu fiquei um pouco resistente também, porque isso é um pouco sintomático, né, da minha geração, de, ah, não há necessidade, porque é tudo digital e isso se basta. Mas primeiro que no processo de produção, que eu aprendi muita coisa, né, estando dentro do estúdio com o Luiz, inclusive sobre qualidade de som. Eu até brinco com ele que ele criou um monstrinho ali, que agora eu fico super chata escutando as músicas e prestando atenção em cada elemento, assim, das canções, vendo como foi o processo de finalização ali das faixas. Então, o CD não tem o que dizer, né, a qualidade do som é muito superior e é muito fiel àquilo que foi gravado. E fora que eu acho que é um documento, né, o CD ele é uma experiência. Você pega ali e vê as letras, tem toda a ficha técnica dos músicos que participaram. Eu coloquei um breve poema também, tem agradecimentos, aí tem um design gráfico super bonito de uma artista que nos auxiliou nesse processo também, que é a Bia Lombardi. Então eu acho que para esse primeiro trabalho, se acontecer algum blackout aí na internet um dia, a gente tem o CD físico e tá nascendo aí algumas poucas cópias pra gente poder distribuir por aí, que vão sair à venda logo menos.
Fred, uma coisa, aproveitando que a Helena falou aqui, a qualidade do CD é diferente e tal, então falando em qualidade de som, rapidamente eu queria registrar duas coisas que são importantes dentro da história do estúdio Anonimato e automaticamente estará ligado ao Anonimato Records, que é o seguinte, tem dois Grammys que vocês ganharam através de um álbum do Bruno Marrone, que é o Dormir na Praça, e também de um álbum do nosso saudoso Dominguinhos. Isso é interessante você colocar aí na sua galeria, porque isso faz parte da história. E, segundo, a questão do áudio do estúdio. Vocês foram pioneiros aí com a questão do 5.1 surround, essa coisa toda, que inclusive você em off falou pra gente aqui, que os acústicos MTV, que ficaram famosos aí, vários deles, uma boa parte deles foram gravadas dentro do Anonimato Studios aí. Isso também mostra, primeiramente, a questão da qualidade, que vocês sempre primaram por isso, e do trabalho executado por vocês aí, que isso acaba realmente colocando vocês como um estúdio que marca dentro da história várias inovações que vocês trouxeram. Vocês sempre procuraram isso dentro do trabalho de vocês, né?
Pra mim é até engraçado falar um pouco de qualidade, né? Porque a gente vai lá, grava o som, tira o máximo possível. Também hoje a gente tá com um pouquinho mais com o pé atrás, sabe? Antigamente tinha muito mais virada de lâmpada do que tem hoje. Hoje a coisa é um pouco mais rápida. Pensando mesmo, pô, você faz isso. Eu diria que 99% das pessoas vão ouvir isso no somzinho do celular, mais uns porcentinho vão colocar um fone de ouvido para ouvir e uma pequena parte vai colocar numa bela de uma caixa de som para escutar esse som hoje em dia. E o que eu coloco muito é que hoje eu vejo o som muito descartável. Você falou de ganhar Grammy, pô, é fantástico. Na hora que a gente soube que o estúdio chegou nesse ponto, nesse nível de qualidade sonora, de se ganhar um Grammy, sabe? Não é para qualquer um. Não é fácil chegar nesse ponto. E ver como as pessoas hoje estão se livrando disso. A qualidade sonora já não é mais importante. A qualidade musical Menos ainda, quando você ouve trabalhos que foram bem feitos, nossa, é uma alegria para nós músicos podermos fazer isso, né? Uma coisa que eu falo que tá legal para mim hoje, com a Anonymato Records, com artistas como a Helena, para mim, para minha pessoa, é que eu voltei a escutar música novamente. Chegou uma época na minha vida que eu parei de escutar música, eu só ouvia as coisas antigas. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas. E o que as pessoas têm que fazer é voltar realmente a escutar coisa nova. Tem tanta coisa boa. E a gente quer poder ajudar as pessoas a lançar isso, a colocar isso no mercado, porque tem muita gente maravilhosa aí nesse Brasil afora.
Vamos fazer o seguinte, Helena. Só falta você dar o pitaco aqui no Sons do Brasil. O que, que você está trazendo aí para que a gente possa apresentar para os nossos ouvintes?
Olha, até aproveitando esse gancho aí de vocês, de pessoas que têm feito música boa, e eu trouxe pro Pitaco hoje aqui uma cantora do Rio de Janeiro, ela é de Niterói, a Daíra. Eu a conheci devido a um disco que ela lançou interpretando Belchior, uns anos atrás. E mais recentemente eu pude conversar com ela também, conhecê-la à distância, né, em função dessa pandemia. E ela tem coisas muito lindas sendo lançadas também. Então, é uma canção, se eu não me engano, a composição do João Mantuano, que também é um conhecido lá do Rio. Tem muita gente legal, né, dessa minha geração, compondo coisas e lançando coisas. E essa canção de Daíra, Tanto Tempo.
Pitaco da Helena Badari aqui no Sons Brasil, Daíra e a canção Tanto Tempo. E voltamos pra gente poder botar um ponto final nesse papo nosso aqui hoje, que foi muito bacana. Vamos lá? Já estamos de volta aqui rapidinho.
Joguei pra lá da vida um baque seco, uma ferida, um tempo inteiro fora de medida. Toda criação contida corre num horizonte só. Sombras sorriem para o sol pra admirar também. Deixo que pra lá do agora um começo ir embora. Tudo correrá lá fora, toda a vida. Pode ser assim cruel. Perde a cor, vai desbotar. Meu senhor, um louco sociopata. Pra onde for, adorará. Tira o que sobrou pela culatra. E a cidade pode ser assim cruel. Vim de lá, veja só, de um rasgo na alma. Jorrava passado, mas um corpo abandonado. Lorei, eu já deixei tanto tempo passar e decantar o sofrimento no canto do meu sofrimento. E decantar o sofrimento no canto do meu sofrimento e decantar o sofrimento do escárnio. Esquenta o sangue em contramão. Já valeu. Crucifiquei meus pensamentos banais. Rasguei a carne em mil reais. E jamais correndo o risco de endoidar. Bem depois do horizonte, se aterrado nunca.
De volta depois do pitaco de Helena Badari, tanto tempo com Daíra, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 330, mais um capítulo escrito na nossa história, hoje com a assinatura de Helena Badari e também de Fred Zular. Eu quero agradecer muito, Fred Zular, por você ter aceito esse convite. Parabéns pelo trabalho do Anonimato. Foi um prazer receber aqui você e, principalmente, abrir para o mundão esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. E você nos deu a honra de ser o primeiro a lançar o primeiro single desse novo momento da Anonimato aí. Então, só tenho a agradecer muito você estar junto com a gente aqui.
Olha, eu que agradeço, Serginho. É uma oportunidade enorme. Eu queria falar para as pessoas duas coisas. Uma, para nunca desistirem do sonho. A gente não sabe quão próximo a gente está do sucesso quando a gente desiste dele. Eu já vi pessoas que estavam assim de largar tudo, jogar tudo para cima. Então o que eu falo para os artistas, para os novos artistas, para quem está tentando, continuem tentando, continue fazendo até o dia que bater as botas, porque não pode desistir do sonho. Também quero agradecer para os meus sócios daquele estúdio que estão fazendo poder fazer isso acontecer, que é o Daniel Demes, o Adriano, que o Adriano é bacana, o Adriano também entrou com a gente em toda essa história, ele é um super técnico de gravação, então ele também está na gravadora com a gente, também está no estúdio, em todo esse processo, e agradecer minha mãe, né? Não poder ficar sem falar nela, né? Então é isso, Serginho, eu deixo aqui esse obrigado pra você e fiquei muito feliz em saber que existem mais pessoas como a gente que divulgam esses novos artistas, esses novos talentos, que querem ver a coisa acontecer.
O nosso time é grande, Fred, a gente só precisa unir as pontas, entendeu?
Pô, é só a gente começar a encontrar aí os polos, né? Que vai sair bastante coisa boa.
Com certeza, eu tenho certeza disso. E Fred, se a galera quiser entrar em contato, conhecer o trabalho do Anonimato, poder, sabendo o que está acontecendo com vocês, manda pro pessoal os canais aí para que eles possam acompanhar vocês.
Bom, mídias sociais, arroba Anonimato Records, site www.anonimatorecords.com.br.
É só então você que está em casa aí acompanhar Anonimato. De repente, se vocês tiverem algum trabalho que vocês acham interessante, de repente é só bater um papo com eles através desses canais aí. E quem sabe a gente não tem aí mais um trabalho bacana sendo produzido e tendo essa oportunidade de chegar aos ouvidos do público, não é isso?
Mandem seus trabalhos, não deixe de mandar.
Fred, muito obrigado mesmo. Assim como também Helena Badari. Helena, também prazerzaço. Helena, que eu conheci ela durante a pandemia, fazendo uma live maluca que nós fizemos do Sons do Brasil. Digo maluca porque a gente não sabia direito como funcionava. Foi lá no início, comecinho de abril de 2020, e só não trouxemos a Helena antes porque esperávamos que o Origem ficasse pronto para que a gente pudesse mostrar para o público. Helena, muito obrigado por você estar junto com a gente hoje aqui também, viu?
Serginho, eu que agradeço muitíssimo pelo convite, pela conversa, e agradecer também a você. Acho que eu posso até globalizar aqui o meu agradecimento também, por proporcionar esse espaço, que a gente possa conversar, expor os nossos projetos, né, de agora, que possamos fazer com que a arte seja cada vez mais acessível mesmo, chegue a todos os lugares, para todas as pessoas, que estejamos cada vez mais perto, né, uns dos outros. Então, eu agradeço muito por essa conversa. Que bom estar aqui e ouvir tantas coisas legais de vocês também.
Você também, Helena. Se a galera quiser acompanhar o seu trabalho, acompanhar o Origem, plataformas digitais, redes sociais, site, fique à vontade para passar pro pessoal os canais aí.
Bom, as redes sociais todas, Helena Badari. YouTube, Instagram, Facebook, tá tudo como Helena Badari. Só Spotify agora também, né? Deezer, nas plataformas todas. Jogando o nome, vai aparecer as canções.
É só acompanhar a Helena nas redes sociais. Então, muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Fred. O Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru, pela Rádio Baruque FM em São Paulo e pela Uma Londrina, a Rádio Web em Londrina, no Paraná. Se você quiser seguir os Sons do Brasil nas redes sociais, anota aí. Instagram, @sons.do.brasil. Facebook, @projetosonsdobrasil. E a nossa página no Mixcloud, onde os programas que já foram ao ar desde o número 1 está à disposição para você. É só você entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil e escolher aquele programa que você quer ouvir a hora que você quiser. O que nós garantimos é papo bacana e música de qualidade. Helena, temos aqui no Sons do Brasil a tradição que cumpriremos nesse momento, que é encerrar o programa com a música do artista convidado. Hoje você está ocupando essa posição, então vou pedir que você indique uma música para que a gente possa encerrar o Sons do Brasil 330.
Oba, bora lá. Então a gente encerra aqui a programação com Iman, canção de Ednardo.
Encerrando então Sons do Brasil 330, Iman, com Helena Badari e composição de Ednardo. Agradecendo a você que nos acompanhou durante todo esse programa e esperando, claro, contar com você na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais som, muito mais informação, muito mais alegria, muito mais humor, muito mais amor e esperança, como sempre, não é? Que tudo se resolva e que possamos continuar com a nossa vida aí, sempre bem acompanhados e com trabalhos de qualidade, como nós tivemos hoje aqui no Sons do Brasil. Helena Badari com Iman. Até a semana que vem.
Rasgando um buraco no azul, tua floras, peito arco-íris, com pé pisando no tempo e o outro no espaço.
E molha a sequidão do meu rosto de pedra na água cristalina.
E nosso rastro ferido arde o Brasil e a nossa sina.
Nada te dou como herança, nada quero.
A vida é uma pessoa sem medo no caminho.
Nada te dou como herança, nada quero.
A vida é uma pessoa sem medo no caminho. Pontas iluminando noites no universo do chão ardendo, iluminando noites. Habitamos o verbo chamado homem,
iluminando noites, cumprindo o destino do ser. A raiz afunda na terra e bebe os segredos da areia, espalhando em cada folha uma canção ao vento leve.
Uma canção ao vento leve. Leve é aquilo que brota muito além do medo. Vontade de tudo aquilo que é e que é, que é quem sempre caminha e nunca pensa que tarda. Sua flecha certeira sempre crava na luz e sempre
amanhece.
Amanhece,
sempre amanhece.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.